Fala, galera! Arthur fica aí falando no backstage que a gente até perdeu a hora aqui. Brincadeiras à parte, bora lá! Nossa live de quinta-feira. Semana parece que passou voando, né, cara?
É, semanas estão
Foi
passando
ontem.
voando.
Ontem que a gente tava fazendo a live de terça. E essa semana teve o. Né, ontem teve o vídeo da Carol aí. Pra fechar com três vídeos na semana, né? Então, bora lá para nossa live número 418. Tirei minha certificação, e agora? O mundo vai muito além do simples título ali de certificado, né?
É.
Ver que, né, se eu abro, pelo menos o meu LinkedIn, quando eu abro, eu vejo muitas pessoas celebrando de que tirou uma certificação nova, admin, developer, marketing cloud, N outras, e o que vem depois disso? É sobre sobre isso que a gente quer falar um pouco com vocês e
Boa.
trazer um pouco a nossa visão também sobre a certificação de maneira geral, né? Então, bora lá.
Isso aí. É, assim, as certificações a gente sabe que obviamente é um título muito legal de tirar. Conforme você vai aprendendo no Trailhead, acho que vai uma hora pede que o próximo nível seja a certificação. Mas a primeira pergunta e o primeiro tópico que a gente traz aqui é: a certificação é o último nível de conhecimento de um determinado assunto? Então, vamos pegar, a gente trouxe, vamos se basear em dois exemplos aqui, que são até bem distintos em termos de nível e momentos que o determinado profissional tira, né? Que é administrador Salesforce e a developer 2. Então, quando eu tiro a minha certificação de administrador Salesforce, isso me torna um mestre ali em todos os assuntos que a certificação ela cobre. Então, por exemplo, relacionamentos de campus. Outro exemplo, company information ali na organization setup, entre outras coisas. Na Dev2, coisas do Apex, né? Então, um nível de código um pouquinho mais difícil, digamos assim. Isso não me torna um mestre. Obviamente, eu no processo de para tirar a certificação, eu aprendo muito, eu gravo conhecimento, eu absorvo conhecimento, né? E eu consigo usar ele em próximos níveis, digamos assim. Por quê? Porque na certificação a gente trata casos, né? Então, a gente conhece as perguntas de certificação. Ele dá um case específico, e você vai escolher ali a melhor opção para usar. Só que no, na vida real, os cases, eles serão muito mais complexos. Às vezes eles vão. Vai requerer que seja uma licença, ou que a empresa tenha duas licenças. E aí, como é que você vai fazer sem impactar 10 funcionários, 30 funcionários, 500 funcionários, ou milhares de funcionários, sei lá. Então, o cenário ele fica muito mais complexo, e esse complexo ele também pode adicionar um fator extra que na certificação a gente nunca vai falar: custo. Que a gente conhece bem esse fator. Esse fator ele muda absolutamente tudo quando a gente está na vida real, né? Isso acaba com que você tenha que dosar o seu conhecimento, ou que você tenha que trazer mais coisa. Ah, eu sei como fazer, eu me certifiquei, eu vi que na certificação o ideal é fazer desse jeito, só que eu preciso achar uma solução diferente. E aí, o que que a gente faz? Então, esses próximos níveis que a vida real vai mostrar pra gente, eles sim vão ditando e vão dando experiência e casca para que a gente, depois de muito tempo, tenha um sólido conhecimento no assunto administrador Salesforce, administração da plataforma Salesforce, né? Ou Developer 2, todos os assuntos que essa certificação trata.
Acho que todas as certificações em geral, né? Acho que
Sim, todas
não.
as certificações.
É uma visão que a gente traz, e vou tentar explicar também o porquê que a gente traz essa visão, né? Mas é que, de que se você não atua com aquilo, não vale a pena você tirar a certificação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não é merecedor? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que é muito mais difícil. Porque tem cenários que, como o Arthur está falando, são cenários da vida real, que vai te ajudar a ter uma base para a certificação. É para você pegar ali e colocar em prática o que você está aprendendo, e não só colocar em prática, mas como fazer analogias com o que está pedindo lá, com o que você está estudando, com o que você já sabe, etc. Né? Eu acho que um bom exemplo nisso é a prova de JavaScript. A prova de JavaScript ela tem uma série de coisas que a gente não usa no mundo Salesforce, quase que nunca. E que se você não tiver uma bagagem extra, você vai penar um pouco para fazer a prova, né? A menos que você pegue gabarito, decore e vá fazer a prova, chances são de que você vai chegar lá e vai dar com os burros na água, né? Porque são tópicos que a gente não vê no dia a dia no Universal Salesforce. Então, tem muita coisa de Node, tem muita coisa ali de testes unitários de JavaScript que a gente não costuma fazer. Então, se você não tem uma vivência fora do Universal Salesforce, acaba sendo uma certificação difícil.
Sim. É, eu diria que até, assim, uma, bem dentro do mundo Salesforce, olhando de Share Visibility, por exemplo, eles dão cenários ali que é muito difícil de você achar, você olhar aquele cenário acontecer mesmo, porque poucas empresas vão ter muitas licenças, né? Milhares de licenças, e você vai ter cenários em que as permissões, você consegue atuar ali em permissões em um nível mais profundo mesmo, né? Usar todo o conhecimento da certificação. Mas é importante você ter esses conhecimentos. Eu lembro que quando o Fernando tirou essa certificação, coincidentemente, na semana seguinte, a gente pegou, acho que foi uma semana inteira, em que a maioria dos problemas eram sobre permissão. E aí a gente conseguiu usar tudo que tinha na certificação meio que nesses problemas. Então, isso foi uma pura coincidência de que foi bem recente mesmo. Poderia ter sido anos depois. E aí, o conhecimento da certificação, ele ia estar lá no fundo da caixa, a gente ia ter que buscar bem em pedaços, né? Tipo, ah, um dia eu vi em algum lugar isso aqui, vou pesquisar, beleza, lembrei, e vai trazendo. Mas cenários totalmente diferentes. Então, realmente, a gente deu com a cara no problema, beleza, permissão. Tá, eu já ouvi essa palavra aqui. E vai tirando, né? E montando a solução na sua cabeça. Mas, com certeza, o que a gente tem na certificação é muito único, assim, em termos de casos. Então, não diria que é o último nível da certificação, você absorve o conhecimento, mas você solidifica ele na prática mesmo. Com certeza, na prática.
Com certeza. Machadando o dia a dia ali para poder fixar o conhecimento, né? Porque, como eu disse, muita coisa não adianta só você estudar, porque vai ter que ter prática ali para poder passar na certificação. E aí vem o próximo tópico, que é, inclusive, as próximas certificações. Porque de nada adianta você só tirar uma certificação, né? Não quer dizer que de nada adianta. De nada adianta porque seus Salesforce tem N certificações. N. Para mais de 30. Fácil, né? E quando você tira a primeira, a minha primeira foi de admin. Não, pinto. A primeira foi de Devium. Depois foi de App Builder. Depois foi a de Admin. Depois foi Dev2. Depois foi Communities. Depois Share Visibility. Depois JavaScript. Ou seja, não tinha uma ordem propriamente dita, né? O Arthur fez uma ordem completamente diferente da minha. E a minha primeira de Dev1 foi porque eu consegui um beta, né? Então, a prova beta, se você passa, ela sai de graça para você. Ela é uma prova muito mais difícil. A gente já fez uma live aqui logo nas primeiras lives falando sobre prova beta. Ela acaba sendo muito mais difícil porque ela tem mais questões, mas eu não queria seguir essa ordem. Provavelmente a minha ideia era tirar mesmo a de admin primeiro, que acho que dá uma base para as outras. Sim. Mas eu falei, já estou aqui com essa opção, né? Por que não fazer? E aí fiz de Dev1 mesmo. E depois parti para de App Builder, porque fazia bem sentido ali. Boa parte do que tinha na App Builder eu já tinha conhecimento e achava que com o conhecimento que eu tinha estudado para de Admin, mais o que eu já tinha feito de Dev, ia casar perfeito para de App Builder, fui para de App Builder. Até respondendo um pouco aqui a pergunta do Matheus, né?
Boa.
Alguma recomendação de ordem? Cara, não tem uma ordem certa, não tem um jeito certo de tirar a certificação. Se você estiver olhando para a pirâmide ali de arquitetura, que é onde a maioria das pessoas acaba se baseando para começar as suas certificações, muitas delas ali de baixo nem são pré-req, né? Então, admin não é pré-req, community não é pré-req. Então, É meio até estranho, né? Eu, quando olhei a pirâmide, eu falei, cara, eu quero tirar todas que estão aqui, mesmo que não são pré-requisito, porque faz parte da pirâmide, eu quero completar de fato a pirâmide, né? Mas quando você começa a olhar ali para a parte de Application Architect, que você tem App Builder, Dev1, depois você tem
Share visibility.
Share Visibility e Data Management, tem pessoas que tiram primeiro Data Management, depois Share, tem pessoas que tiram Share, depois Data Management. A nossa última que falta para pegar o application ali é o data management. A gente está postergando isso desde o ano passado, né? Acho que já fez
Sim.
aniversário já. E provavelmente não sai esse ano também, porque está numa outra pegada, outras intenções. Mas a ordem, se para quem está começando, eu gosto de olhar primeiro para a de admin, porque ela é a base de tudo. Né? Não tem como você seguir, ainda que não tem como, acaba sendo muito mais fácil quando você já tem a base de admin. Porque ali você já vai ter estudado relacionamento, master detail, master detail, permissões, segurança, usuário, perfil, profile, que tudo isso vai estar meio que escondido, mas embutido na de dev, escondido, mas embutido na de app builder, escondido, mas embutido na de share and visibility, na de data management, todas elas vão ter esse assunto. Então, quando eles colocam ela para mim como opcional, para mim é até um erro ali, porque ela é a base, de fato, ela está ali na base e ela é a base para muitas outras. E para algumas ela é até pré-req. Então, por exemplo, você não consegue fazer de community se você não tiver feita de admin.
Sim.
Então, acho que para as outras ela também deveria ser um pré-req, sabe? Tipo, App Builder. Para mim ela deveria ser também um pré-requisito para você só poder fazer a de App Builder se tivesse a de admin.
Sim.
E depois a gente.
Minha renovação, a minha dica de recomendação seria, se você está começando, admin com certeza. Faço das palavras do Fernando as minhas. Para mim deveria ser meio que a base de qualquer outra certificação. Mas se você já tem um tempo de Salesforce, sei lá, está trabalhando há 1 ano, 2 anos, conhece bastante, putz, não tirei, sei lá, por conta do inglês, vamos dar um exemplo. Mas o cara foi lá, a pessoa fez o inglês o ano inteiro, está preparado, está com o inglês na ponta da língua. O caminho que eu fiz foi tirar de App Builder primeiro. Eu já tinha, acho que 1 ano de Salesforce, algo assim. E eu me sentia confiante porque eu estava atuando como um admin dev. E, enfim, App Builder fez mais sentido na minha cabeça de tirar, porque eu vi que englobava bastante do mundo de dev também, alguns pontos, né, de dev. Então eu pensei, tiro de App Builder e depois fica fácil para tirar de Dev 1 e admin. E eu tiro as três meio que numa tacada só, assim, num curto período de tempo. Achei que foi uma boa estratégia, assim. Estudei bastante para de App Builder e aí esse estudo focado fez com que Dev 1 e admin ficassem mais fácil. A de admin eu tirei na pressão. O Fernando falou, não, vamos tirar, vou tirar semana que vem. Beleza, agendei, fiz a prova com ele e deu bom. Então, acho que pode ser uma boa estratégia, mas recomendo só se você tem um tempo já de Salesforce. Não tenta, comecei agora, fiz algumas badges e já vou tentar meio que a de App Builder, assim, sei lá, pode ser que seja frustrante.
É, mas
Tenha essa.
um ponto também para a de admin é que a gente tinha acabado, a gente nem tinha acabado, a gente estava no meio do
Do
curso
curso.
do de admin, né? Então, a gente estava ministrando o curso de administrador Salesforce, a gente estava ali já no sexto módulo, mais ou menos, ali do curso,
Sim.
e a gente falou, vamos fazer, porque pô, a gente vai terminar o curso de admin e não tem a certificação de admin, né? Não era justo com os alunos, né? Então, a gente resolveu fazer e passou, e engraçado, porque o conteúdo que a gente aplicou para o curso de admin ali, né, ajudou muito a gente, então, assim, de longe não teria passado se eu não tivesse feito o meu próprio curso, né? Se não tivesse me preparado para fazer o curso.
Boa.
Então, acabou que quando a gente colocou esse desafio aí de fazer em uma semana, da data que a gente agendou, não era um desafio tão louco assim, porque a gente já estava na pegada de mastigar o conteúdo de admin, porque a ideia era gerar o curso, e eu já tinha completado toda a trilha da certificação de admin, então estava bem factível, assim. E foi bem tranquilo, né? Tanto para mim quanto para você, foi bem, bem tranquilo.
Sim. Boa. Bom, próximo. tópico aqui é, depois que tirei a certificação, beleza, tenho lá todas as certificações, tem uma coisa que é muito importante e obrigatória, né, que são as renovações das certificações. Então, tenho 30 certificações, todas as 30, preciso renovar todas? Dependendo da release, sim, você vai precisar renovar uma por uma. Por que dependendo da release? Salesforce meio que, nessa release, ela não vai lançar tanta coisa sobre permissão. Às vezes, pode ser que ela não te peça uma renovação de certificação, porque não tem conteúdo novo, você não precisa conhecer alguma feature nova que vai mudar muito, que você já sabe a base da prova. Mas na maioria das renovações, isso com certeza, você vai precisar renovar de admin, porque vai ter coisa com certeza de admin. Dev 1, provavelmente você vai ter que renovar também em cada release. Então, a Salesforce ela dá um prazo ali de mais ou menos 1 ano para você renovar. E se você não renovar dentro desse prazo, você perde a certificação, sem choro nem vela, né? Então, agora, por exemplo, a gente tem que renovar até abril as certificações. E aí, lá no Trailhead, você vê lá as badges que você tem que fazer para renovação. E aí, fazendo as badges, eles já dão como renovado. Normalmente não são badges difíceis, então não é, putz, tem que fazer uma prova de novo e provar de novo que eu sei tudo. Não, não é assim. São badges que são teoricamente simples. Você faz ali algo prático, bem Trailhead mesmo. Perde ali 1 hora, 2 horas.
Não, acho que não é meia, acho que não é meia hora, cara.
Em cada certificação, uns 20 minutos. Bem simples mesmo. E aí, em forma de te passar o conteúdo novo que você não viu na prova que você fez quando você fez, né? Então, na release passada não teve, sei lá, por exemplo, o Path, que é algo novo do Lightning. Quem fez antes do Path, provavelmente quando lançou o Path, teve que fazer uma renovação mostrando todas as partes do Path e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí. E a recomendação é que você faça isso o quanto antes, não deixe isso para o fim da renovação, porque é arriscadíssimo, né? Ter que fazer a prova de novo, pagar e para estudar, enfim. A prova pode
Eu
ser uma outra prova.
já conheci pessoas que perderam de bobeira, assim, tipo, esquecer de renovar, né, cara? Então você imagina, você já tem um custo ali de, às vezes, dependendo da prova, US$ 200 para fazer uma prova, e aí você esquece de renovar e perde uma prova, né, cara? Tem que fazer de novo. É prejuízo grande, né? Porque US$ 200 hoje, com o dólar que tá, é dinheiro, a gente sabe
Salgado.
disso, né? Bastante dinheiro. Até para gente que ganha em dólar é dinheiro, então enfim, não vale a pena perder, né? Respondendo uma pergunta aqui da Joyce Borges, o que vocês acham de tirar a certificação de UX Design primeiro? Olha, a prova de UX Design, a gente já fez até uma live aqui falando sobre ela. Ela é uma prova com poucas coisas de conhecimento técnico de Salesforce. Eu acho que ela tem ali, o que a parte mais técnica é o Lightning Design System, né, que você tem que conhecer. Mas não necessariamente você precisa ser um especialista em Salesforce para entender o Lightning Design System. Então, aqui não tem segurança, aqui não tem usuário, profile, roles, nada do tipo que cai nas provas, como eu falei, né? Na grande maioria das provas. Mas é uma prova que eu vejo com um diferencial, você ter uma certificação de UX Design, mas eu vejo ela agregando um pouco na carreira de uma pessoa, né, comparada com a de admin, por exemplo. Então, acho que você com uma certificação de admin, você vai agregar muito mais na sua carreira do que uma de UX Design. Então, depende, obviamente, muito do que você quer fazer dentro do seu esforço, mas mesmo para um BA, mesmo pensando num business analyst, eu acho que você vai confiar muito mais, eu como empresa, né, confiaria muito mais num BA que tem uma certificação de admin do que um BA que tem uma UX Design. Então, acho que ela é um plus para mim. Para mim, ela viria como uma cereja do bolo, sabe? Em vez de ser como a principal certificação. Nossa, olha, ela tem UX Design. Então, acho que é mais um. Nossa, olha, ela tem admin e UX Design do que um. Nossa, ela tem UX Design. Então, para mim, essa é a cereja do bolo e não a principal.
Concordo. Boa. Bom, e último tópico aqui que a gente. Ah, boa. Outra
Ah,
pergunta.
só para falar que eu ia comentando, né, que a partir de dezembro, tchau, Workflow e Process Builder, como a gente anunciou aqui, né, no segundo dia
Do
do
Dreamforce.
Dreamforce, de que a Salesforce tinha anunciado no meio do evento que o workflow e o Process Builder não seria mais considerado um processo de automação, não seria mais recomendado, desculpa, não considerado ainda é, não seria mais recomendado como um processo de automação. E
Isso
agora
faz
está
sentido.
tirando da fora, tira da prova, né? Então, muito provavelmente ela vai trazer o quê? Muito mais coisas de flow, então não toma lá da cá, né? Mais um gancho aí para quem não tá olhando para o flow, não deixa para a última hora, você vai sofrendo. Eu acho que é igual aquelas pessoas que insistem em usar o Classic. As pessoas, se você ainda é daqueles que sente pavor quando vai para o Lightning e se sente perdido, meu conselho é comece o quanto antes, largue o Classic, porque é um caminho sem volta. Não tem mais como você não usar o Lightning hoje em dia.
Sim. Total. Bom, e aí fica o último tópico aqui, que é muito do que a gente falou ali no começo, que é colocar em prática, né? Então, todas as certificações, voltando para os nossos exemplos, admin. Você tirar uma certificação de admin não vai fazer com que você saiba absolutamente tudo. Pode ser que no outro dia você se depare com uma situação nova, que seja de administração da plataforma e que você simplesmente não sabe o que fazer. A ideia é, de novo, solidificar o conhecimento que você absorveu nos estudos das certificações, botando em prática, vendo casos diferentes, pensando em soluções diferentes. Vão ter vários novos temperos para a sua solução: prazo, custo, time, que mais? Várias consultorias trabalhando no mesmo projeto. Ambiente de sandbox atualizado com produção, N situações que deixam com que, com certeza, a demanda fique muito mais difícil do que ela estava na prova. Isso também, se a gente colocar Advanced Admin, não vai te tornar um mestre. Dev2 não vai te tornar um mestre. Acho que.
Eu dou um exemplo aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar na empresa dos Estados Unidos, teve uma época que eu fui para lá e eu cheguei lá, eles estavam com um problema específico na hora de instalar um aplicativo, estava dando um erro específico. Aí eu falei, vem cá, você que é o certificado? Você que é o admin certificado? Vem cá, ajuda a gente aqui com esse problema aqui. E era uma questão que não é questão de prova, né? Assim, de longe de ser uma questão de prova. Que é em relação a limites de lookups que você pode ter dentro de um objeto. Então, isso você acaba descobrindo ao longo do tempo, apanhando, mas não é uma certificação de prova, né? Mas eu consegui achar a documentação, mostrar o que estava acontecendo de fato, e até mostrar uma solução de contorno ali. Mas, às vezes você tem que estar preparado para isso também, né? Você tirar a certificação. Você vai ser cobrado por isso, né? Então tenha
Exato.
isso em mente. Assim como eu fui, você vai ser também, né? Agora, outra coisa, complementando um pouco do que o Arthur disse, né, sobre certificação de admin, a certificação advanced de admin, tem coisas que não tem certificação que vai cair o que está lá, né? Dá um exemplo, a gente pegou recentemente uma org, uma sandbox. Tinha uma sandbox, a sandbox ela estava com um professional. E aí o cliente migrou, fez uma migração de professional para enterprise.
Price.
Então, produção estava enterprise, só que a sandbox estava professional. E aí? Como é que você resolve isso? Então, é um cenário que não cai na prova. Como resolver esse problema? Vai abrir um chamado? O que que você vai fazer? Obviamente que a gente optou pela solução mais simples, que era criar uma sandbox nova e aí ter todo o refresh ali, o espelhando produção. Mas é um cenário que quando você se depara, não cai em prova de admin, não cai em advanced de admin, não cai em nenhuma das coluninhas da esquerda e da direita ali, nem de application architect, nem de system architect. São coisas que a vida que vai ensinar mesmo, né?
Sim. Outra coisa também é trabalhar com pacote, né? Com pacote da AppExchange, então aplicativos da AppExchange. Tem muita coisa que, não, que a gente não vai ver em certificação, com certeza. E aí só a prática mesmo. Então, acho que a ideia é essa, se você tem absorvido o conteúdo, Estar preparado para a beleza, tirar a certificação, já mirar a próxima, com certeza. Estar atento às inovações e, principalmente, colocar em prática o máximo possível. Chamar problema, tentar opinar nas demandas que está rolando em volta de você. Você tem alguém com problema, você sabe que tem alguém com problema na plataforma, sei lá, criando um flow. Não, beleza, tirei a certificação, deixa eu ver se faz sentido aqui com o que eu tirei. Se não faz sentido, por que que não faz sentido? Tem alguma coisa que eu não vi ou alguma certificação que eu posso tirar além para melhorar esse conhecimento? Ou às vezes não, às vezes puro Trailhead também. Trailhead, tem muita coisa que tem no Trailhead que não vai ter na certificação, que vai te ajudar pra caramba. Então é
É,
colocar em prática, né?
uma coisa que as pessoas às vezes colocam como meta, né? Então, tipo, ah, tirei a Dev 1, vou tirar a Dev 2. Cara, não faça isso, porque Dev 2 não é para amadores, né? Então, a Dev 1 ela tem pouco código, pouca lógica, por assim dizer. Quando você vai para a Dev 2, você se depara com problemas muito mais complexos e muito, muito mais complexos. Tanto é que o pré-req dela é você ter a Super Badge de Advanced de Apex. Que para você ter a Super Badge de Advanced Apex, você tem que ter a Super Badge de Apex. Então é uma Super Badge dentro de uma Super Badge para você poder concluir a sua certificação. Tanto faz a ordem que você vai fazer. No meu caso, eu tirei primeiro a certificação e depois eu completei a Super Badge. Obviamente que de uma forma errada, por exemplo, porque se você faz esse projeto, você já vai meio que se preparando ali para o estudo, mas eu estava bem confiante em termos de, né, quanto tempo eu já trabalho com Salesforce, com o material que eu já tinha estudado, então fui na cara e coragem mesmo e consegui fazer a prova sem ter a de Dev2, né, sem ter a Super Badge Advanced, na verdade, desculpa. Só faltava ela, só faltava o último, já tinha completado todos os módulos e acabei deixando o Super Badge por último, mas eu não recomendo para quem tirou Dev1 já ir para Dev2. Acho que tem outras certificações que você pode mirar ali antes de pensar chegar em Dev2, sabe? Então, você já tem Admin, você já tem App Builder, que vai te dar chão, vai te dar um pouco de conhecimento ali para poder se preparar para Dev2. Acho que é isso, né? Olha lá, o Ira falando que aquela pergunta que eu falei sobre aquele ponto que eu falei, né, sobre certificação, ele falou que ele encontrou isso na prova de Advanced Admin. A pergunta era mais ou menos: a empresa X comprou licença Field Service, mas não aparece o Field Service na sandbox. Qual a resposta correta? Aí tem as opções lá. É bem, bem isso mesmo. As opções. Abrir um chamado no Salesforce, fazer um refresh, baixar o pacote e outras coisas que eu não lembro, mas a resposta ali é fazer um refresh da sua org para ter ela atualizada com tudo. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha feito um sentido para vocês essa analogia nossa aí, né, de próximas certificações e até o que fazer depois da certificação, que às vezes nem é só e para a próxima certificação, né? Quando a gente tirou nossa última de Share Visibility, a gente achou que a gente tinha que botar a prática ali e a gente resolveu botar a prática criando um aplicativo no PlayExchange. Então, às vezes o próximo passo nem é a próxima certificação, pode ter alguma coisa antes no meio do caminho. Só se atentar a isso, que muito sucesso.
Sim. Bom.
E não esqueça da renovação. Acho que esse é o ponto principal.
Sempre, sempre.
Ninguém quer perder certificação de bobeira. Olá, pessoal. Bom descanso. Bom final de semana. A gente se vê semana que vem às 9h41. Tchau, tchau.
Falou, galera.